A partir desta semana, homens que descumprirem medida protetiva terão que participar de grupos reflexivos coordenados pelo Ministério Público em Vacaria. Após o resultado positivo do projeto piloto realizado no último ano, a iniciativa, que consiste em 12 encontros no objetivo de buscar a recuperação do agressor através de atividades de cunho reintegrativo, deve ser implementada de fato no município. O projeto abrange os municípios de Vacaria, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Esmeralda e Pinhal da Serra, sendo que as reuniões devem ser ministradas pela promotora de justiça Bianca Cioli e são voltadas aos homens que foram encaminhados judicialmente em razão do deferimento de alguma medida protetiva, conforme comenta a assessora do Ministério Público e assessora do projeto Acolher, Michele Paganella. Segundo ela, diversos temas devem ser tratados na iniciativa, sendo a saúde mental um dos pilares dos encontros.
O grupo reflexivo, na realidade, ele é voltado então para os homens que são encaminhados judicialmente em razão de o deferimento de uma medida protetiva. Então, os grupos eles surgem ainda na Lei Maria da Penha, lá em 2006, no seu artigo 35, prevendo a possibilidade então da União, estados e municípios e o Distrito Federal criarem centros de reabilitação e educação ao agressor. Ainda na Lei Maria da Penha, no artigo 45, se trouxe uma alteração do artigo 152 da nossa Lei de Execução Penal, falando que nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderia então encaminhar esse homem para grupos de reabilitação. Avançando um pouco mais, em 2011, a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República elaborou um documento intitulado como Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Nesse documento, nas suas disposições finais, em alguns anexos, trouxe, mesmo que de forma muito resumida ainda, as diretrizes gerais dos grupos reflexivos, já trazendo o conceito de que esses grupos eles tinham um caráter obrigatório e pedagógico. Obrigatório porque necessariamente eram homens encaminhados por um juiz, numa decisão judicial, e pedagógico porque não tem o cunho de caráter assistencial para tratamento psicológico, psicossocial ou até mesmo jurídico do agressor. Sim, são inúmeros os temas tratados ao longo dos encontros. Claro que em determinados momentos nós falamos de conceitos sobre a Lei Maria da Penha, o que é a violência contra a mulher, quais suas formas, como que funciona essa sistemática da medida protetiva, mas a intenção também é que num primeiro momento a gente trabalhe com dinâmicas voltadas para a formação de vínculos entre os participantes como uma forma de deixar eles mais à vontade para compartilhar suas vivências, né? Também falamos a respeito da saúde mental do homem, porque é algo deixado muito de lado, né? Nós sabemos disso, não por outro motivo, nós temos números altíssimos de suicídio entre homens. A nossa casa prisional é liderada basicamente por homens de até 30, 35 anos, em regra negro e de baixa escolaridade.
Em entrevista à Tua Rádio Fátima, um analista do Ministério Público, Dr. Marcos Suzin, explicou que a necessidade da medida protetiva é analisada com base no risco ao qual a mulher vítima de violência está exposta. Ele explica ainda que é imediatamente configurado crime o descumprimento da medida por parte do agressor.
A necessidade da medida protetiva é analisada a partir da avaliação de risco que é a que está exposto a mulher vítima de violência, né? Se analisa a situação de risco, um risco iminente, um risco real, um risco direto ali em relação a ela. E a partir dessa análise, quando o registro é feito na delegacia de polícia, o delegado tem um prazo de 48 horas para encaminhar esse pedido para o judiciário. O juiz tem um prazo também de 48 horas para analisar esse pedido. Configurada, né, essa situação de risco, elas são deferidas as medidas protetivas. As medidas protetivas, ela tem uma relação, né, que a lei prevê no seu artigo 22 da Lei Maria da Penha. As duas medidas que mais são aplicadas são restrição de contato e distanciamento mínimo, né? Se proíbe o agressor de se aproximar do ofendido, se estabelece uma distância, né? Normalmente se estabelece a distância de 300 metros, mas em circunstâncias particulares se pode modular, né? Diminuir essa distância. O distanciamento mínimo, obrigar o agressor a manter a distância da mulher, é uma medida muito usada. E também a restrição de contato, né? Porque hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos o acesso à telefonia muito facilitado, então é fácil você estabelecer contatos. E muitas vezes esses contatos são perturbadores, porque o agressor chega a fazer aí centenas de ligações num dia, né? Centenas de mensagens num dia, às vezes passam a madrugada ligando, a madrugada perturbando. Então, essas medidas, elas que mais são deferidas são proibição de se aproximar da ofendida, né? E essa restrição de contato. Na maioria dos casos, elas funcionam, sabe? O agressor é intimado, ele sabe, né, da gravidade da situação. 90% dos casos ali, ele para, né? Se para ali. O descumprimento da medida em si já é um crime, né? O artigo 24A da lei já prevê o descumprimento da medida protetiva como crime, ou seja, a partir do momento que ele desobedece, ele já está incidido um novo crime, né? Ou seja, se ele já cometeu um crime antes, com ameaça, com lesões, alguma coisa assim, ele já comete um terceiro crime, ele começa a enfileirar transgressões, e isso já passa a ser um indicativo de que ele pode ter a sua prisão decretada, né? A partir do momento que essa periculosidade vai aumentando e ela não cessa, que as medidas não são suficientes para conter ele, pode ter a sua prisão decretada.
No último ano, cerca de 600 medidas protetivas foram solicitadas e impostas no Poder Judiciário em Vacaria. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.